Alô, meu amigo Giovanni Casagrande, está em Criciúma, embora seja de Mina Florita, Morro da Fumaça. Mandou um recadinho para Rosa. Alô, Giovanni, fala aí.
Bom dia, Bicudo. Giovanni Casagrande, Mina Florita, Morro da Fumaça. Um abraço para ti, para Rosa, para os ouvintes. Dizer que a Andorinha Mensageira era nosso despertador, né? Saudade desses velhos tempos também aí. Aliás, a Marconi tem história para contar e parabéns pelo programa. Muito bom. Estou ouvindo aqui em Criciúma. Estou indo para Criciúma, estou te ouvindo.
Obrigado, Giovanni. A Marconi, a sua própria história e a história de tantas pessoas. A gente faz a programação baseado nisso, né? Em valorizar quem tem boas histórias. Bom dia, Bicudo, que entrevista bonita. Um abraço para a Rosa. Deixa eu ver aqui. A Alvacir mandou um alô.
Alvacir Mafioletti, minha amiga, lá no alto do Belvedere. E lá no Belvedere tem muita gente que pode ser convidada para vir aqui, né? Daqui a pouquinho vem o pessoal do interior também, que é importante isso, né, Jair?
A lista é grande, Rosa.
A lista é grande.
Ivanir Sartor, de Bel Recanto, manda um abraço e os parabéns para a Rosa pela entrevista.
Ivanir, lá no bairro Bel Recanto, era de Santana, trabalhou lá na escola de Santana, hoje mora com a neta, né, ali no bairro Bel Recanto. Um abraço, Ivanir.
Rosa,
então,
já fala...
Andorinha Mensageira, né, que o Casagrande falou, e ele falou uma coisa engraçada. Antigamente, Andorinha era o nosso despertador. Por quê? Porque o pessoal acordava cedinho e já ligava o rádio bem alto no Andorinha Mensageira, ia acordando o restante do pessoal de casa. E aí as crianças, os adolescentes ficavam super chateados, né? Porque os mais antigos queriam ouvir o programa e os mais jovens, as crianças, dormirem mais. No domingo, o que, que a gente quer? Dormir um pouquinho mais, né, Jair?
Claro.
É verdade. Merece, né? Eu lembro, em 65, quando a gente retornou aqui para Uruçanga, eu e a minha irmã mais velha, a Glorinha, nós fomos de ônibus até Cocal. E de Cocal a gente caminhou ali naquela rua que passa na frente do cemitério, que depois vai para a estação Cocal, e caminhava para uma mina ali, que eu não sei o nome da mina, mas a gente chamava, era Mina Visconde. E a mãe tinha uma irmã casada que morava lá, na Mina Visconde, e nós fomos lá passar o domingo com a minha tia. E aí a gente, aquele trecho quase não tinha casas, mas nós fomos tranquilas, porque cada casa tinha o rádio ligado na Andorinha Mensageira, bem alto. Então, quando não era a voz do padre, era a música, e a gente ia passando e ouvindo a Andorinha Mensageira, e eu lembro que a gente comentou, ai, que bom que tem um rádio ligado. Não ia nos proteger de nada, claro, né? Mas era uma segurança para a gente.
Uma referência.
É.
O Rosa começou a apresentar quando, com o padre, a Andorinha
Mensageira? Então, eu comecei a apresentar em 1975, no dia 20 de abril. Nesse abril agora, fez exatamente 51 anos que eu comecei a fazer parte de Andorinha Mensageira. O padre Agenor apresentou durante 55, desses uma parte comigo, né? Ele faleceu em 2006. Eu já vim desde 50, de 75, faltam 4 anos para bater a meta do padre Agenor, 55 de Andorinha.
Qual era a sua primeira participação? Certamente o padre queria tomar uma aguinha, né? Falava tanto.
Tomar café depois da missa.
Ah, e aí você fazia.
Eu fazia parte de propaganda, lia as cartinhas, já lia a cartinha. O conselho era com ele, né? O conselho era com ele. Esses dias o padre Giliardi me ligou e perguntou assim: Rosa, adivinha quem está aqui comigo? É duas mulheres. Quem está aqui comigo? Eu disse, ah, fulana, beltrana, tal. Aí ele disse, elas querem aquele conselho que o padre dava para arrumar namorado. Aí eu falei, aquele primeiro, porque o padre era assim, a gente lia as cartinhas e ele retrucava depois, respondia quadrinha, era muito repentista, rapidinho ele respondia, né? E quando o pessoal pedia bênção, padre, queria uma bênção, o senhor reza, até responsa, né? Para me arrumar um namorado, tal. E o padre então falava assim, olha, primeira coisa, para arrumar um namorado, eu vou dar bênção. Mas primeiro vai tomar um banho bem cheiroso, né? Depois passa um bom desodorante. Depois passa, se arruma, bota uma roupa bem bonita. Depois pinta o supercílio. E depois passa Angel Face. Era o pó de arroz da época que as mulheres passavam no rosto, a marca Angel Face.
Olha.
E depois põe um batonzinho. Vem à missa, passa primeiro na gruta, reza para Nossa Senhora de Fátima, vai à missa. E naquela época, Jair, a gente tinha um costume, terminava as missas, a gente descia para o jardim, andava, tinha o cinema, que é onde hoje é aquela loja, não sei o nome da loja lá, de chinês, lá na frente de onde é o Auras, né? A gente descia até o cinema, pela calçada, pelo meio da rua, porque não tinha quase carro. A gente ficava de dois em dois e três em três, indo para baixo e para cima, 5, 6 vezes.
Passeando.
Passeando, eram ali que o pessoal arrumava namorado. Passava, os rapazes indicavam, as moças olhavam e acabava dando os namoros.
Geralmente,
né?
os homens de um lado e as mulheres do outro.
Isto, né? Sentavam no jardim de um lado, de outro, caminhavam também pelas calçadas, paravam. Ali onde hoje é a Berlanda? Benoit, que era a loja chiquinha, tinha vitrine, onde tinha vitrine tinha um cano. Do lado de fora, para o pessoal não bater, lembra?
Eu lembro do cano, lembro.
Então, ali às vezes a gente encostava, os rapazes sentavam naquele cano.
Sentavam no cano.
Ficavam ali esperando as moças irem para baixo, para cima. Então, Padre Júnior disse, depois da missa, vai, dá aquela voltinha para baixo, para cima, que vai aparecer o namorado certo. Ele gostava de dar conselhos. E eu falei o conselho para as moças.
Você só namorou, mas não casou.
Não, né? Casei. Namorei uma vez só, pouco tempo, quase 4 anos. E olha, eu sempre digo...
Uma questão de escolha.
Olha, né? Questão de escolha, eu sempre digo, o melhor presente para mim foi ficar solteira. Eu sou muito caseira, muito família. Adoro ajudar e cuidar dos meus irmãos e meus sobrinhos. Fiquei com meu pai e minha mãe, que foi o melhor presente que eu pude dar para eles. Foi estar com eles em todos os momentos, né? É, eu até estava pensando um dia desses assim. Engraçado que quando a gente é pequeno, os pais deixam de comer ou beber alguma coisa para dar para a gente.
Sim.
E eu fiz isso em retribuição com os meus pais. Eu me privava, às vezes, de alguma coisa para beneficiar e para dar tudo aquilo que eles mereciam. Vê, em 96 fazem 30 anos. Os meus pais iam fazer em 98, 50 anos de casado. E eu tinha feito uma viagem para o Santuário da Mãe Peregrina, na Itália, França, Alemanha, com as irmãs lá de Santa Maria. E eu fui guardando dinheiro em 96 e eu fiz dei esse presente para eles. Para eles irem, porque o pai sonhava em ir para a Itália, né? Devotos de Nossa Senhora também. Então, eu disse, de presente, eu não sei se vocês vão durar até aos 50 anos de casamento, vão passear, vão conhecer a Itália, vão para fora do país, e dei para eles a viagem também, para eles irem para lá. Para eles foi assim uma maravilha, né?
Presentão,
nossa, terem ido para lá nessa viagem. Então, assim, me privava às vezes de alguma coisa, mas gostava de dar para eles.
Você trabalhou na Previdência Social também.
No INAMPES, em primeiro lugar, quando eu estava na escola no Rio Caeté, eu fiz um concurso para o INAMPES, que é a área da saúde, né? Passei, consegui a vaga aqui em Uruçanga.
Você deu bastante números para consultas também. Eu lembro.
Íamos,
o númerozinho para consulta médica.
O Reni Mafra, de manhã cedo.
Seu
Reni Mafra, para lá. A Bernadette Sandrini, a gente ia cedinho, abria o INAMPES, dava. Naquela época, a gente tinha tudo muito organizado. Tinha uns envelopes amarelo, lembra?
Lembro.
Dentro tinha um fichário
cada
com o nome da pessoa.
Com seus números.
Cada médico com seu número. A gente dava o número e pegava a carteirinha de saúde de vocês. Aí a gente ia lá nos arquivos, tipo esses aqui do ICD hoje, e era tudo por ordem alfabética, a gente ia lá e procurava o Jair, que é no dentista. A gente pegava o envelope Jair de Ávila. Botava a carteirinha grampeada no envelope. Chegava lá o médico ou o dentista, tirava o fichário de vocês de dentro e anotava o procedimento que estava sendo feito. Hoje tem computador e os médicos não sabem que o cliente foi ontem no médico e amanhã vai no outro. Naquela época sabia. Chegava lá o médico e dizia assim, mas escuta, tu estivesses ontem no doutor Cirilo, o doutor Cirilo deu exame disso, disse o que tu queres hoje de novo aqui? questionava. Então, também tinha o histórico completo, também tinha um controle, né? Para não exceder nos exames. Ah, doutor, mas ele me deu isso e eu queria fazer tal exame. Aí o médico achava necessário, anotava ali e dava o exame também. Então, a gente controlava isso.
Aqueles envelopes amarelos eram famosos.
Famosos.
Né? Dois andares, inclusive, né?
Tinha embaixo. Tinha a parte de baixo, né? Que tinha farmácia ali embaixo, e mais a parte administrativa embaixo. E na parte de cima eram mais os consultórios médicos e odontológicos.
Impressionante. Olha,
tempo bom. Olha só, trabalhei com a dona Zilda Darella. Aliás, com a dona Zilda Lavina, com a dona Nair, a mãe do João Bafo, Nair de Brida, lá. Elas é que passaram, ensinaram. Nós entramos numa leva muito grande de funcionários em 1980.
E dali você foi para a Previdência?
Aí eu fiz prova concurso. De novo, fiz um outro concurso e fui. Estava sendo criado o INSS. Aí passei no concurso e fui admitida no INSS. Que trabalhei e me aposentei no INSS.
E você atendia também necessidades de aposentadorias das pessoas?
Não, não trabalhei na parte de aposentadoria. Eu trabalhei primeiro no setor pessoal. Comecei no setor pessoal. Depois eu gostava de aprender um pouquinho de tudo. Fui para a tesouraria com o seu Moacir. Curiosava lá, seu Moacir Damiani. Aprendi na procuradoria com a Ana Piacentini, um pouco dos processos. Aquele pessoal colocava processo porque tinha problema de pulmão, porque eu tinha perdido um dedo, porque eu tinha tido acidente. Então, me inteirei um pouco nessa área de procuradoria. Mas o meu setor acabou sendo o setor de arrecadação. Fazia os cálculos para quem tinha o INSS atrasado, ou de empresa, ou particular. Os fiscais vinham, levantavam débito nas empresas. Aí a gente trabalhava lá dias e dias fazendo cálculo para as pessoas das empresas parcelarem, pagarem. Então, trabalhei na parte de arrecadação.
Tudo na base da caneta, praticamente.
Tudo na base da caneta e da calculadora.
E a máquina
de datilografar? Não cheguei a pegar o computador, não. E máquina de datilografia. Naquela época, a gente botava carbono, né? Não podia errar na datilografia.
Sim.
Tinha que fazer 3 ou 4 cópias. Errou uma cópia, errou todas, né?
Puxa,
então, tinha que ter muito cuidado. Botava os papéis na máquina de escrever, na datilografia, com os carbonos e fazia.
Eu, quando entrei na Rádio Marconi, a produção jornalística era assim também.
Era na máquina e no carbono.
Osmar Nunes, Elício Silva... E dali para trás era tudo na base da... Digitava tudo aqui.
Hoje é tudo muito prático, né?
Verdade.
A gente está ali no... Não no computador, mas a gente está aqui no celular da gente, escreve uma palavra, o computador já traz a palavra correta. É só conferir, não é essa palavra que eu quero. Não, não é essa.
Verdade.
Né? Hoje é muito prático.
Oi, Bicudo, bom dia. Boa entrevista com a Rosa. É bom relembrar, faz bem. Bom final de semana. A Juraci mandou alô aqui para gente.
A Juraci está lá em casa, acabaram de almoçar. Hoje é dia de... polenta, fritada. É aquele dia gostoso que todo mundo gosta. Lá está a tia Ana, o Bonotinho, o Pedreiro, o Valdecir, a Mari, a Juraci. Eu vou almoçar depois.
Recebi uma mensagem agora que tem a foto da dona Olindina, lá de Rio Caeté, a foto dela com o seu Toninho também, né? Então. Bom dia, Jair. Eu e o Sandro estamos mandando um abraço para a Rosa, direto de Rio Caeté.
Olha aqui, Rio Caeté. O padre Agenor ia rezar missa no Rio Caeté. Ele era sozinho na paróquia.
Ia de moto, né?
Não, ia de carro.
Ah, já é de carro.
Ia
né?
de carro.
Mas nessa ele foi época,
ele foi motociclista, né? Muito tempo. Ele falava motoqueiro. Hoje a gente não fala mais motoqueiro, né? Porque as motos de passeio já são o motociclista. Ele ia de carro. Ele rezava primeira sexta-feira aqui na Matriz. Aí ele rezava segunda sexta-feira no Rio Caeté. Terceira sexta-feira no Rio Carvão. Aí ele fazia, às vezes rezava de manhã numa comunidade e de tarde na outra. No Rio Caeté, quando terminava a missa, que a missa era cedo, antes da escola, eu ia à missa e depois ia tomar café com ele aonde? Na casa da dona Marina Brunholi. A Olindina já era casada com o Toninho e tinha os dois filhos, a Raquel e o Sandro. E eles eram pichotinhos assim, sentavam juntos na mesa com a gente para tomar café. A Olindina partia o salaminho, tudo, as rodelinhas, deixava aquele prato prontinho de salame ali para a gente comer. Tinha de tudo, né? Era uma fartura, era um café colonial. E o padre Agenor pegava aquele salaminho e dava para a Raquel e para o Sandro. E elas cobravam, padre, não dá, padre, é para vocês. E o padre, não, eles têm que comer. Depois eles iam para a escola também, né? Muitos café, obrigado, Lindina, um abraço, Sandro.
Gente, boa demais, bom dia, Jair, parabéns, Rosa, ótima entrevista, ótimo programa, obrigado. Nilza Fogaça, São João de Uruçanga Baixa.
Nilza Fogaça, que já morou aqui em Uruçanga, agora está para lá, adora dançar nas quinta-feira e é onde tem bailão por aí.
E não perde a Andorinha Mensageira,
é,
né?
É verdade.
Ótima entrevista, Rosa Miotello foi minha professora de matemática. Olha
no
aí,
Rio América.
Os alunos aparecendo aqui foram nossos alicerces ensinando. O Zé Bis mandou
Zé Bis. O Zé Bis gosta sempre de dizer para as pessoas que eu fui professora de matemática dele. E naquele dia em que eu recebi aquela homenagem da Câmara, aqui no Centro de Pastoral da Igreja Matriz, nas palavras que eu falei, né? Fiz um relato rapidinho da trajetória da minha vida e disse, lá no Rio América como professora, fui professora de matemática do José Carlos José.
Lá no Antonieta,
Quintanilha de Andrade, que era onde é o clube hoje. Não era o colégio atual aqui. Uhum. Era lá onde hoje é o clube. Ou, não sei se é clube ou...
Associação
do Rio América.
Era Associação CCU.
Ali, ali era a escola Antonieta Quintanilha de Andrade. Foi ali que eu trabalhei. Ia trabalhar lá, não sei se 3 ou 4 dias por semana à tarde. Saía daqui, ia para o Rio Caeté de bicicleta, voltava. A dona Nadir Ferraro me esperava. Uhum. Os meus irmãos me traziam de bicicleta até a casa dela. Isso tudo muito rápido, né? Ia até o Rio Salto. Do Rio Salto, eu subi ali pelo terreno do Gilmar Trento, ali do nono dele, do pai dele. Uhum. Saía lá em cima, na curva, às vezes tinha aqueles gados ali, eu morria de medo.
Praticamente na serrinha que vai
para o Rio América. Na serrinha, só que eu não ia pela serrinha, cruzava o pasto. Uhum. Ia a pé até lá na escola, depois voltava de ônibus às 5 horas. Minha aula nunca era a primeira para dar tempo de eu chegar, né? Então eu ia...
Alguns falam que a vida é curta, né, Rosa? Mas bem aproveitada, dá para fazer tantas
Muita
coisas.
Coisa.
Olha quantas histórias.
É aquilo que a gente falou ainda há pouco de 44 anos, né? Parece que faz muito tempo, mas na memória da gente parece que foi ontem.
Padre Orlando, 44
Padre Orlando,
anos.
Ah, é isso.
Hoje, né?
Padre Orlando, 44 anos de ordenação hoje. Ficou padre no dia 3 de julho. 3 de julho, hoje, é dia de São Tomé. São Tomé é aquele que às vezes não acreditava, né? Cristo ressuscitou. Não, mas se eu não ver e não colocar o dedo nas chagas, eu não vou acreditar. Então hoje é dia de São Tomé. Mas o Padre Orlando é um homem de muita fé.
Eu acho que São Tomé lá atrás já adivinhava que nós teríamos tempos difíceis no futuro. Hoje tem muitas coisas que a gente realmente só deve acreditar vendo, porque...
Pesquisando.
Não, pesquisando.
É, eu faço isso muito, Jair, quando aparecem as coisas no Face, recado que as pessoas mandam, vídeos, eu vou lá e pesquiso se aquilo é verdade, se é uma coisa atual, se não é, e na maioria das vezes é, na maioria das vezes é muito fake, né?
O Enir Supiva, o Gaito, está de aniversário hoje, Joelson Tomás, homenagem do
Joelson
amigo Gaito.
Tomás.
Tudo de bom, um abraço. Boa tarde, Rosa e Jair. Abraço do Gaito. Mandou um alô especial também.
O Gaito, um abraço, querido. Ele gosta de quando vem na praça, sempre passa lá, me dá um cumprimento. Uma balinha, uma puxa-puxa. O pessoal nos agrada, né, Jair? A gente faz parte da vida deles e eles fazem de conta que a gente é da família. E somos mesmo. Uhum. Porque a gente entra na casa, no carro, na vida das pessoas através desse meio de comunicação. Uhum. Então... Nós somos família deles e eles são nossos.
Ô Rosa, você é sucessora do padre Agenor e você já está pensando na sucessão também? É claro que não, você ainda é muito jovem, ainda tem uma voz muito boa.
Já temos que pensar, porque a vida é longa, como tu falasse, é curta.
Ela pergunta para dar uma provocadinha também.
É verdade.
Já tem uma companheira de comunicação também, né?
Olha aqui, o Ed Carlos sempre fazia o programa para mim, né? Uhum. E faz, se eu precisar, ele faz, claro, né? Mas o Ed Carlos também tem a vida dele, trabalha a semana inteira aqui no rádio. Eu também tenho que ter esse cuidado de não fazer o Ed Carlos se sacrificar demais. Também porque a gente, todo mundo sabe que o programa é uma coisa gratuita, né? A gente vem porque quer, porque gosta, porque fazem tantos anos. E aí, quando eles vêm, eles também fazem isso gratuitamente. Mas agora, no Alvorada de Cristão, quando a gente precisa vir por algum motivo, que os padres ou viajam ou têm problemas, não conseguem vir, tem vindo comigo a Cacilda. Cacilda Besfontana, lá do Rio América, uma pessoa de muita fé, de igreja, com bastante conhecimento também. E ela já vai fazer para mim 2 dias no mês de setembro, último final de setembro e primeiro de outubro, quando eu estarei na Inglaterra, casamento de uma sobrinha que mora lá. Então, quem sabe a Cacilda possa ser essa pessoa que vai estar aqui mais para frente.
Legal. Um abraço, Cacilda, né? É uma missão estar aqui no rádio, evangelizando, mandando alô, fazendo as pessoas despertarem
também,
com a alegria,
Jair,
do domingo.
É, né? Também porque assim, né? A gente vem aqui, a gente fala tantas coisas, a gente dá mensagem, fala do evangelho, fala da vida cristã, fala de como a gente tem que se portar, como a gente tem que ser. E a gente tem que ser esse exemplo, né? Então a gente tem que dar o testemunho.
O benefício, é claro, é para todos que ouvem, mas você é uma das grandes beneficiadas, porque faz bem fazer isso.
Nossa, né? Eu tenho uma alegria imensa. É uma coisa, às vezes o pessoal fala, né? Eu digo, é gratificante. O padre Giliardi às vezes pede, porque às vezes ele tem compromisso. O programa dele era segunda-feira de manhã. E às vezes ele tem que ir celebrar uma missa fora, ou sei lá, tem uma reunião. Outro dia fizemos também para o padre Valdemar e para o outro padre. E eles dizem, a gente sabe que a gente está sacrificando. É uma alegria. Eu e a Cacilda virmos de manhã aqui fazer a Alvorada do Cristão, é uma alegria. A gente só se realiza e é gratificante.
Muito bom. Obrigado, Rosa, por ter vindo. A gente já sabia que o tempo seria curto. A gente passou assim de forma superficial, rápida, em vários assuntos, né? E quem tem história, né, que tenha também a alegria e que não tenha vergonha de contar no rádio. Nós temos aqui uma lista de pessoas que nós vamos convidar para trazer um pouco da sua trajetória.
Isso não é porque eu não sei falar corretamente o português que eu não devo vir no rádio. Eu acho que toda pessoa que é convidada para falar um pouquinho da sua vida, da sua experiência, do seu trabalho, né, da sua doação para a comunidade ou para alguma entidade. Porque, olha, Jair, quantas entidades nós temos em Uruçanga, né? Eu sempre lembro que a entidade mais antiga, caritativa, aqui em Uruçanga, foram as Damas de Caridade. Elas foram criadas em 1955. Então, tu olha o tempo que faz. Vai fazer 71 anos agora,
exato,
né?
Exato, 71.
70, não tem entidade mais antiga em Uruçanga do que as Damas de Caridade. Elas ainda trabalham hoje no número menor, ajudam demais e fazem o trabalho via Cáritas. E aí, hoje tem muitas entidades e associações, mais de 20, 30 aqui no município. E muitos os voluntários. Então, esse pessoal, quando convidado, tem que vir para cá contar um pouco da sua vida, do que fez, do que ajudou, não importa porta de que jeito ela vai se pronunciar, vai falar. O importante é as pessoas saberem que tem tantas pessoas se doando para outros tantos que precisam.
Verdade. Obrigado, Rosa.
Eu é que agradeço, sempre à disposição. É um prazer vir aqui na Rádio Marconi, que é também a minha casa. Obrigada. E obrigado para você que ficou ali ouvindo, né? E fazendo força para que eu falasse direitinho.
As boas histórias a gente conta aqui.